בעזרת השם, דף סמך ב', תתת עבודה זרה, עולה פסור, בבינזון עובדה, שלום עליכם. סתמו דף סמך ב', נא פרימירה, אני אקומסנו נובו קפיטולו, הסוחרת הפועל, פרבינזה טודוס. פעם משנה, הסוחרת הפועל לעשות עמו ביין נסך. ז'ודאו פו אימפרגדו פלו גוי, פרפזה אוגון טרבליו כמו וינו ג'י דולטריה דו גוי. וינו כי גוי פרודוזיו, פור אזמפלו, אימשב יום חי דולטריה, e empregou judeu para fazer trabalhos com esse vinho. Por exemplo, transferir o vinho para barris, ou transportar os barris. E o judeu recebeu um salário por isso. Scharo Assur, ele não pode ter proveito desse salário. Não sei por quê. Scharo Lassut imo melachacheret, afalpi chamado a ver li chavit ilai nesach, makom makom, scharo mutar. Já num outro caso, que o judeu foi empregado pelo goi para fazer um outro trabalho. E o goi, no meio do serviço, falou para o judeu transportar barris de vinho para um armazém, por exemplo. Nesse caso, o judeu pode ter proveito desse salário. Também isso agora vai explicar. Um caso parecido, um judeu tinha um burro. E o judeu alugou o burro para um goi transportar o vinho de idolatria dele. O judeu não pode ter proveito desse pagamento. Já no outro caso, que o judeu alugou um burro ao goi para que o goi monte no burro, e o goi montou e colocou o utensílio com o vinho dele em cima do burro, não tem problema, o judeu pode ter proveito desse salário, desse pagamento. Vamos entender melhor na Gemara tudo isso. Fala Gemara, primeiro caso, o judeu foi empregado pelo goi para fazer algum serviço com o vinho de idolatria do goi. Falou a Mishnah que o judeu não pode ter nenhum proveito desse salário. Por que não? E leima o irvei aí nessa rassur benas scharuname assur. Talvez você vai me dizer o seguinte. A gente já sabe que o judeu não pode ter nenhum proveito do vinho do goi. Então talvez por isso ele não pode ter proveito do salário que ele recebeu por causa do vinho do goi. Se não fosse esse vinho do goi, esse judeu não teria recebido esse emprego e não teria recebido o salário. Então, talvez, ele tendo proveito desse salário, é como se ele teve proveito do vinho do goi. Talvez esse é o motivo. Pergunta. Com relação a Orlá e Kiraya Kerem, também são coisas proibidas para um judeu de ter proveito. Orlá, como a gente sabe, são os frutos da árvore nos três primeiros anos do plantio. O judeu não pode ter nenhum proveito desses frutos. Kilea Kerem é o caso que a pessoa ele plantou uma outra espécie dentro de um vinhedo. Por exemplo, ele plantou trigo dentro de um vinhedo. Não pode ter nenhum proveito nem das uvas, nem do trigo. Então, Vetna, fala Mishnah, Meharan Bekidesh Bidmeh Mekudeshet. O judeu não pode pegar Orlá ou Kilea Kerem e vender. Mas se ele fez isso, o dinheiro é normal, é um dinheiro que ele pode ter proveito. Tanto que se ele pega esse dinheiro que ele conseguiu com a venda da Orlá ou do Kilea Kerem e deu esse dinheiro para uma mulher para se casar com ela e ela aceitou, estão casados. Se a pessoa pega a Orlá ou Kilea Kerem e dá para a mulher para se casar com ela, não estão casados. Porque essa Orlá e essa Kilea Kerem não valem nada, tem que ser destruídos. E para a pessoa se casar com a mulher, tem que dar algo de valor para ela. Mas, se ele pega o like da Kerem e vende para um goi e consegue dinheiro, e dá esse dinheiro para a mulher para se casar com ela, ela aceitou, estão casados. Daqui se vê que o fato de ser proibido ter proveito de o like da Kerem não significa que se a pessoa conseguiu dinheiro com a venda do like da Kerem, o dinheiro é proibido. Então, mesmo que é proibido ter proveito do vinho do goi, se a pessoa recebeu o dinheiro porque trabalhou com o vinho do goi, o dinheiro não deverá ser proibido por essa regra. Assim como o dinheiro que a pessoa conseguiu com Orlá e Kilea Kerem são permitidos, assim também o dinheiro que a pessoa conseguiu porque trabalhou com o vinho do goi deveria ser permitido. Por que a Mishnah diz que é proibido? Fala ela, uma outra explicação. O motivo deve ser outro, fala aqui a Gemara. Quando a pessoa pega vinho de idolatria do goi e vende, o dinheiro que ele recebeu é dinheiro proibido. A mesma proibição que se recaia sobre o vinho, se recaia sobre o dinheiro que a pessoa conseguiu com a venda do vinho. Então, talvez por isso, se o judeu trabalhou com o vinho do goi, o salário dele é proibido. A mesma proibição que se recai sobre o vinho do goi, se recai sobre o salário que esse judeu recebeu. Deve ser esse o motivo. Pergunta, Bereshvit, de Tofet de Damea. Frutas do Shvi também tem essa lei. Que o dinheiro que a pessoa consegue tem as mesmas leis do que as frutas. A gente sabe que no sétimo ano da terra de Israel é proibido trabalhar a terra. E o que cresce na terra de Israel sozinho tem as suas leis. Se a pessoa pegou frutos que cresceram na terra de Israel na Shemitah, no sétimo ano, e vendeu, as mesmas leis que se recaem sobre o fruto se recaem sobre o dinheiro. Vetna, como fala essa Mishnah, ao menos a poe, relach dinar ze elekot libon yerek ayom, scharo asur. Fala a Mishnah, o patrão falou para o empregado, pegue essa moeda, e com essa moeda, por causa dessa moeda, me traga uma verdura, hoje. E se tratava do Shvi, do sétimo ano. Scharo asur. A mesma lei que se aplica sobre a verdura, se aplica sobre o dinheiro. Nesse caso, que o patrão usou essa linguagem, a gente entende que o que aconteceu foi o seguinte. O patrão deu essa moeda para o empregado como um pagamento, em troca da verdura. O empregado vai colher a verdura e vai vender a verdura para o patrão em troca dessa moeda. Então a mesma lei que se aplica sobre a verdura, se aplica sobre o dinheiro. Lekod li yerek ayom, scharo mutar. Porém, uma situação diferente. O patrão deu a moeda para o empregado e diz, vá e me colha uma verdura. Nesse caso, a gente entende que o patrão pagou para o empregado em troca do serviço do empregado ir colher a verdura. Não é uma situação que o patrão está comprando a verdura do empregado. Ele pagou para o empregado em troca do serviço da colheita dessa verdura. Nesse caso, o dinheiro é normal, o dinheiro laico. Então, se vê da lei do Shvit, que se a pessoa pega uma fruta do Shvit e vende, o dinheiro tem a mesma lei do que a fruta. Mas se a pessoa recebe um salário para fazer um trabalho no Shvit, faz o trabalho de colher, o dinheiro é normal. Então, por que no caso da nossa Mishnah, do vinho da idolatria do Goi, a lei é diferente? Quando a pessoa, ele vende o vinho de idolatria do Goi, o dinheiro tem a mesma lei do que o vinho, o dinheiro é proibido. E fala a Mishnah, também é um caso que o empregado recebeu um salário para fazer um trabalho com o vinho do Goi, o salário é proibido. Por quê? No caso do Shvit, a lei não é assim. A pessoa vende algo do Shvit, o dinheiro tem a mesma lei do que a fruta. Mas se a pessoa recebe um salário para trabalhar no Shvit, o dinheiro é um dinheiro normal. Então por que no caso do vinho do Goi, o salário é proibido? Amarabiavá, amarabiavá, amarabiavá em nome de Rabiavá. Knasso shekansu hachamim bachamarim ou beyai nesser. Fala de avó em nome de Rabi Yohanan. Tem dois casos que os sábios multaram o empregado. No caso de hamarim e no caso do vinho do goi. Yai nesser hadamra. O caso do vinho do goi é o caso da nossa Mishnah, o caso que está se tratando, que a gente viu, do empregado. Hamarim aí. Qual é o caso dos hamarim? Donos dos burros. Você vai falar breve. Hamarim shayu osim elachá beperot shvit. Scharan shvit. Fala Braita, também com relação ao Shvit. Uma pessoa, ele tem frutas que ele colheu no Shvit. E ele contratou um dono de burros para transportar essas frutas para um certo lugar. Fala Braita, que o que esse dono do burro recebeu como salário? Shvit. Mais Haran Shvit, o que significa isso? O salário é Shvit. E Leima, de Avina Leu Sahari Perot Shvit. Talvez isso significa que o dono das frutas pode pagar para o dono dos burros com frutas do Shvit. Talvez é isso. Pergunta, Nimtzaze poria chovou e perot Shvit? A Torá amra leochla velo leschorá. Como é que não faz sentido dizer assim? A Torá diz leochla. As frutas que crescem na terra de Israel no Shvit podem ser comidas. Mas a gente não pode fazer transações comerciais com essas frutas. E se o dono das frutas vai pagar para o dono do burro com frutas do Shvit, seria fazer uma transação comercial com as frutas, um pagamento de um salário, também uma transação comercial. Então não deve ser que essa explicação da Braita. Então, vela de Kadosh Tcharadbek do Shvit. Talvez o que a Braita veio dizer é que o salário que esse dono do burro recebeu para transportar as frutas do Shvit tem as mesmas leis do que as frutas. Pergunta o Bekadosh. Não faz sentido falar assim também? מהתנא כמו שאני שווה משנה ג'נג'יס, האומר לפועל אלף דינה זה לקוט לי ירק היום, שכרו מותר, לקוט לי ירק בו ביום, שכרו אסור, כמו שאני שווה. Se o empregado colheu a verdura e vendeu essa verdura para o patrão, o dinheiro que ele recebeu tem as mesmas leis do que a própria verdura. Mas se o patrão pagou para o empregado em troca do serviço da colheita, o dinheiro é um dinheiro normal. Não tem nada de leis do Shvit. Então por que no caso do dono dos burros, o que ele recebe como pagamento por transportar frutas do Shvit, por que esse salário teria alguma lei do Shvit? Amar a Bai, foi lá a Bai. Vamos fazer uma discussão entre a Bai e a Rava sobre isso. Leolá minha vina lei sacharmi perot shvit. Fala a Bai, o que a Breta veio dizer é que o dono das frutas do shvit pode pagar para o dono dos burros com frutas do shvit. Se você for me perguntar, a pergunta é da Gemara de antes. Não podemos fazer transações comerciais com frutas do shvit do sétimo ano. Fala bai de Ava minha lei, Betzadeter, tem um caso que é permitido falar bai. Que ele tem como falar essa Mishnah. Loyomai Adam Lachaveru. Viramos a página. Halei li perot alaro le Yerushalayim lechalek. Essa Mishnah se trata do Maser Sheni, o segundo dízimo. A gente sabe também, quando a pessoa faz a colheita na terra de Israel, no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano do ciclo de sete anos, no ciclo da Shemitah, no primeiro, segundo, quarto e quinto ano, a pessoa tem que separar o segundo dízimo. Além do primeiro dízimo que ele dá para os Levim, ele separa o segundo dízimo. O segundo dízimo tem que ser comido em Yerushalayim. Fala Mishnah, a pessoa tem o segundo dízimo. Ele não pode chegar para um carregador e falar: carregue as minhas frutas para Yerushalayim e vamos dividir uma Maser Sheni em Yerushalayim. Nesse caso, a gente entende que o dono do Maser Sheni estaria pagando o salário do transportador com o Maser Sheni, e é proibido fazer pagar uma dívida com frutos do Maser Sheni. Avalomelo halenelo chlam leshtam birushalayim venotnim zeleze matana shelchinam. Porém, fala Mishnah, tem um caso diferente que isso é permitido. Quando o dono do Maser Sheni fala para o carregador: me faça o favor de carregar esses frutos para Yerushalayim, e eu te faço o favor de deixar comer os frutos. É uma troca de favores. O carregador pode fazer o favor de carregar de graça os frutos para Yerushalayim, e o dono do Maser Sheni pode fazer o favor de presentear o carregador com parte dos frutos. Nessa situação isso é permitido. Não um salário que está sendo pago, é uma troca de favores. Então fala bem a mesma coisa no caso do Shvit, do dono dos burros. O dono das frutas do Shvit pode dizer para o dono dos burros: me faça o favor de transportar as minhas frutas do Shvit para certo local, e eu te faço o favor de te convidar para comer comigo. Isso é permitido. Fala bem isso que a Breta veio dizer, Shara Shvit. Rava Amar vai explicar diferente. Leolam de Kadosh Begdushat Shvit. Fala Rava que não. O que a Breta veio dizer é que se o dono dos burros, que recebeu dinheiro para transportar essas frutas do sétimo ano, esse dinheiro que o dono dos burros recebeu tem as mesmas leis do que as frutas do Shvit. Se você for me perguntar, a pergunta é de antes da Gemara. Vimos antes que se o patrão dá um dinheiro para um empregado, em troca do serviço que o empregado vai colher uma verdura para o patrão, o dinheiro não tem nenhuma lei do Shvit, não tem nenhuma limitação. Dinheiro é permitido. Então, por que aqui a lei seria diferente? Por que o dono dos burros, que recebeu o dinheiro para transportar as frutas do Shvit, teria essa limitação que o dinheiro dele tem as leis do Shvit? Falará, poer de una fichagre, lo cansura banan, chamarim de na fichagraio, cansura banan. Falará que tem uma diferença. Um empregado recebe um salário insignificante para colher uma verdura no Shvit. Então os sábios não multaram o empregado, porque o salário que ele recebeu não é tão relevante assim. Os sábios não deram bola, ignoraram. Já o dono de burros, que vai fazer um transporte de frutas, vai receber um salário substancial. Então ele foi multado porque ele fez um trabalho com frutas do Shvit. Uma Matnitin pergunta a camarada nossa Mishnah. Um empregado judeu fez um trabalho com vinho do Goi. vinham de idolatria do Goiá e Nézer. E a Mishnah diz que o salário desse empregado é proibido. Lá também se trata de um empregado. Que diferença faz um empregado que está colhendo verduras para o patrão no Shvi, que não foi multado, ou um empregado que está trabalhando com vinho de idolatria do Goi, que ele foi sim multado? Porque essa diferença, parava, humra de Nesser Shalei, é diferente sim. No caso da Mishnah, o trabalho foi feito com vinho de idolatria do Goi, é algo grave. Lá os sábios multaram também o empregado, mesmo que ele recebeu algo insignificante, ele foi multado e não pode ter proveito disso. Porque lá o vinho de idolatria do Goi tem as leis mais severas, isso tem a ver com idolatria, é mais grave. Já no caso de um empregado que recebeu para colher verduras no Shvit, não foi multado. Porque o salário dele não é significativo, suficiente para ser multado. Já no caso dos donos dos burros, que está transportando frutas do Shvit, vai receber um salário relevante e foi multado. Assim explicará. E Belo perguntaram aos sábios, Haro lestam enamal. O que acontece se um judeu foi empregado pelo Goi para fazer algum trabalho com vinho normal do Goi? Não Yain Nesser, não vinho de idolatria do Goi. Vinho normal. Será que o salário que esse empregado recebe é proibido? Fala não os lados da questão. Minha brina, que mandei suri hamur que Yain Nesser, sharonam yassur. Talvez o salário é proibido sim. Porque, assim como é proibido ter proveito do vinho de idolatria do Goi, também é proibido ter proveito do vinho normal do Goi. Então, as leis são parecidas. Sendo assim, talvez a lei do salário também é igual. Nos dois casos, o empregado judeu não pode usufruir do salário. Ou dirma o irvet matokir, asharona mekir. Ou talvez não, a impureza do vinho de idolatria do Goi é bem mais severa do que a impureza do vinho normal do Goi. O vinho de idolatria do Goi impurifica como o corpo de um falecido. Impurifica tudo que está no recinto também, junto com esse vinho de idolatria. No caso do vinho normal do Goi, Stamienam, esse vinho impurifica como um réptil, impurifica a pessoa que encosta. Então, talvez, porque a lei da impureza é mais leve no caso de um vinho normal do Goi, talvez a lei do salário também é mais leve, e o empregado poderia ter proveito desse salário. Como fica isso? Tashma uma prova. Dalgar de Agar Arvel Stamina. Um judeu tinha um barco. Ele alugou o barco dele para um goi transportar o vinho normal dele. Não vinho de idolatria. Yavolei Hitebagre. E o dono do vinho pagou para o dono do barco com trigo. Atalekamed Rav Chisa. O judeu dono do barco veio até Rav Chisa perguntar o que ele faz com esse trigo. Amalezir Kalino Vekavrino. Falou Rav Chisa, queime o trigo e enterre as cinzas. Se vê claramente daqui. Ele está recebendo um salário por um serviço com um vinho normal do Goi, e também é proibido. Ele disponibilizou o barco dele para o transporte do vinho normal do Goi, ele recebeu um salário por causa disso, o salário é proibido. Pergunta que maravilhei, Malei Badrinho, por que disse a Frisa que é necessário queimar o trigo e enterrar as cinzas? Por que a pessoa não pode jogar o trigo fora? Na tubeira de Tecalá, suspeitamos que alguém vai ter proveito desse trigo. O trigo é proibido. Veliclino, velivadrino. Então por que a pessoa não queima o trigo e joga as cinzas fora? Por que tem que enterrar as cinzas? Responde. Dima mesavlebeu. Talvez alguém vai encontrar essas cinzas e vai usar as cinzas como adubo. E é proibido ter proveito das cinzas. Veliclino, beinai. Então por que a pessoa não pode simplesmente enterrar o trigo? Amilotna, olha só essa Mishnah. Echad Eben Shinizkalba, Vechad Etsinit Lala, Vechad Saif Shineragbo, Vechad Sudar Shinechnagbo, Kulam Nikvarimimo. Vimos o Tratado de Sanedrin que tem várias penas de morte: Skila, apedrejamento, Srefa, a queima, Saif, a espada, e Henek, a pena de morte da forca. A pessoa que foi condenado, ele, digamos, a pena de morte do apedrejamento, ele era enterrado junto com a pedra que matou ele e junto com a árvore que ele foi pendurado depois da pena de morte. A pessoa que foi morto com a espada, ele era enterrado junto com a espada. A pessoa que era morto com a forca, ele era enterrado junto com o pano que enforcou ele. E o motivo disso é porque é proibido ter qualquer proveito do objeto que causou a pena de morte. Então enterravam isso junto com o condenado. Tu pergunta, o que se vê dessa Mishnah? que é proibido ter proveito, digamos, do pano que fez a forca. Não queimavam o pano e enterravam a cinza, simplesmente enterravam o pano. Então, por que no caso do trigo que o sujeito recebeu por causa do, em troca do barco dele, que transportou o vinho do goi, por que é necessário queimar o trigo e enterrar as cinzas? Por que não simplesmente enterrar o trigo? Mas aqui não. Hatam de cacabre do beidina, mur hamilta derugue bedinino. Ahalô mur hamilta. Emar iris ganav, gaitica cavramacha. Isso é uma diferença bem grande. A pessoa que é morto no tribunal com a pena de morte, ele era enterrado no cemitério dos condenados. Se alguém vai encontrar algum objeto enterrado lá, ele já sabe que esse objeto é proibido. Foi o objeto que foi usado na morte do condenado. Ele não vai ter algum proveito desse objeto. Já se o dono do barco vai enterrar o trigo que ele conseguiu, pode ser que alguém vai encontrar esse trigo e vai achar que esse trigo é permitido. E deve ser que algum ladrão roubou o trigo e enterrou aqui, escondendo. E depois ele vai vir pegar. Pode ser que essa pessoa vai pegar o trigo para si e vai ter proveito disso. Então, para isso não acontecer, o dono do barco tem que queimar o trigo e enterrar as cinzas. Assim falou Rav Chisda. Então, você vê aqui como a gente viu, que assim como o empregado não pode ter nenhum proveito do salário que ele recebeu para fazer algum trabalho com o vinho de idolatria do goi, a mesma lei se aplica se ele fez algum trabalho com o vinho normal do goi. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a lei do Etnan. Melhor. Etnan é o salário da prostituta, tem leis específicas, vamos ver isso com muito mais. Amém.